Temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado.
Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, nenhuma criança ou adolescente deve sofrer negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão. Mas, infelizmente, entre o tráfico, as ruas e outras formas de exclusão, quase 30 mil jovens morrem de forma violenta por ano no Brasil. O Palavra de Especialista de hoje vai tratar, portanto, do grave problema da violência contra crianças e adolescentes. Eu sou Verônica Lima e converso agora com a assistente de coordenação técnica do CRAME, o Centro Regional de Atenção aos Maus Tratos na Infância do ABCD Paulista, Maria Rosângela da Silva. Rosângela, seja bem-vinda ao Palavra de Especialista.
Obrigada.
Rosângela, vamos começar então aí pelos tipos de violência realizadas contra crianças e adolescentes.
Então, geralmente são realizados vários tipos, como a violência física, né, a negligência, o abandono, a violência psicológica e o abuso sexual.
Como que seria a violência psicológica?
Então, a violência psicológica, ela é mais assim, quando a criança, ela sofre ameaça, gritos, rejeição, ela é humilhada, né, pelos pais ou pelos responsáveis. E quem... É uma forma de violência muito, muito prejudicial, né, porque a criança, ela vai se sentindo cada vez mais uma criança triste, às vezes ela não fala nada, deprimida, e ela não é muito visível, né, porque como é psicológica, né, ela vai se sentindo, né, cada vez mais triste e oprimida, né.
E, em geral, todos esses tipos de violência vêm juntos, né?
Sim, na verdade, assim, a violência psicológica, ela é muito comum vir junto com as outras violências. Né? A violência física, por exemplo, né? Ninguém bate falando palavras carinhosas, geralmente bate xingando. Então, às vezes a violência psicológica, ela está intrínseca, né? Ela não aparece assim, mas ela geralmente está junto com as outras violências.
Uhum. Falando agora especificamente da violência física, a gente está tendo ainda esse debate da lei da palmada, né? E muita gente fala, mas uma palmada faz parte do processo de educação. Isso é um erro, assim, na discussão? Vamos colocar dessa forma, porque as pessoas focam como se fosse só aquela palmadinha, ignorando que existe uma violência muito mais grave, muito mais cruel acontecendo contra crianças e adolescentes?
Com certeza, né? A gente é contra qualquer tipo de violência, inclusive a palmada, né? Porque geralmente tudo começa com a palmada numa criança muito pequena, né? E o que, que você está ensinando com uma palmada, né? Então, assim, isso não faz parte de um processo educativo. Então, a palmada, às vezes o beliscão, o puxão de orelha, né? As pessoas, né, relevam, né? Mas, assim, causa dor, né? A criança, geralmente em crianças muito pequenas, o que, que elas aprendem disso? Muitas vezes ela nem entende direito por que isso está acontecendo, né? Porque visto que ela é muito pequena, aí dá uma palmadinha na mão porque é para ela não mexer mais ali. Então, ela nem entende, porque aquela pessoa que também dá carinho, que dá amor, né? Daí a pouco dá um tapa e machuca, né? Então, para a criança não é nada educativo. Pelo contrário, né? A criança, ela fica confusa, ela não compreende bem. Então, a gente acredita que nenhuma palmada deve ser permitido mesmo.
A minha impressão é de que, às vezes, quando surge essa discussão sobre a violência contra crianças e adolescentes e se fala da lei da palmada, as pessoas falam, mas estão preocupados com uma palmadinha, eu apanhei quando era criança da minha mãe, tô bem, tô ótima. E os pais ainda acreditam que a palmada, ela é inofensiva. E aí o foco da discussão fica, eu posso ou não dar aquela palmadinha na mãozinha da minha criança? E se perde uma discussão muito mais grave, vamos assim dizer, se a gente puder colocar isso numa escala de violência, que é a surra, é o abuso sexual, é a agressão que deixa marcas e manda a criança para o hospital.
Sim. É que assim, na verdade, às vezes tudo começa com uma palmada quando a criança é pequena. E conforme a criança vai crescendo, vai aumentando, né? Aí vem a chinelada, aí vem a surra com cinta, aí depois pega, né, qualquer outro tipo aí de material para bater na criança, às vezes cabo de vassoura, pedaço de madeira, e por aí vai, né? É, pode ser que sim, que, né, a discussão fica na palmada e se esqueça dos espancamentos. Mas, na verdade, o que a gente não pode esquecer é que quem acredita na violência como uma forma de educar, então, fatalmente vai chegar no, numa surra, numa violência maior. E a criança, desde pequena, ao invés dela aprender com aquele pai, com aquela mãe, ter confiança, saber que, né, ela está sendo educada com carinho, ela vai ficando com medo desses pais. Então, é por isso que a gente tem, né, radicalmente contra mesmo. Mas é óbvio que a discussão fica na palmada e isso realmente as pessoas acabam banalizando, não acredito, né, não vendo isso como uma situação complicada. Mas o que a gente sabe é que os grandes espancamentos começaram, né, com uma palmadinha quando era bebê ainda. Então, são pessoas que acreditam que a violência, né, está educando. Na verdade, os pais acreditam nisso, que estão educando, porque foram criados assim. E se você, e muitas vezes, né, quando a gente atende, você vai verificar a fundo, né, às vezes não foi tão simples quanto os adultos costumam dizer depois. Ah, eu apanhei, mas se você for no histórico mesmo, às vezes houve grandes surras, sim, com grandes marcas. Só que, né, o Estatuto da Criança ainda é novo, né? Então muitas pessoas não pegaram nessa época. Então era permitido, né? Era até aplaudido que os pais que eram mais violentos com os filhos, porque estavam, né, entre aspas, educando.
Agora, passando para o abuso sexual, que também ocorre dentro de casa, também é praticado pelo pai, pelo padrasto, pelo tio. A raiz disso também é uma raiz cultural, uma noção, talvez, de que eu, como pai, tenho domínio sobre aquela criança e posso dispor dela como eu quiser?
Então, o abuso sexual, né, existe assim uma certa, né, em alguns locais assim do Brasil que tem essa cultura, né, de iniciação sexual, né, e que é feito, é realizado mesmo por alguém, para, né, um homem aí da família. Mas não é o que a gente, né, mais atende, não. Né, são pessoas que às vezes se aproveitam ali de uma situação, né, que está dentro de casa, tem algum interesse, né, em se satisfazer sexualmente e não tem esse limite, né, que a criança não é para isso. Então varia bastante. Tem as pessoas doentes, que são os pedófilos, mas que assim é 1%, né, da população e do que a gente atende mesmo, que de fato consiste numa doença. Na verdade, são abusadores, são pessoas que se aproveitam mesmo de alguma situação, que ultrapassam os limites, né? Mas que também é comum, porque é por acreditar que a criança é uma coisa, né? É pequena, é uma coisa, não vê ela como um ser humano, uma criança que tem direitos. Acha que ela está ali e ela pode sofrer o abuso, assim como ela pode apanhar, né? Por que que não se agride um adulto? Então, segue um pouquinho a mesma ideia, né, da criança ser coisificada, é uma coisa que está ali para o uso dela. Então, se você está com raiva, se você está bravo, muitas vezes, né, sei lá, trabalhou, está bravo com o chefe, ou está sem dinheiro, qualquer outro motivo vai bater, às vezes, na criança, né? Então, não arruma uma outra pessoa do tamanho dela para brigar e para agredir. Mas na criança, né, entre aspas, pode.
O Palavra de Especialista recebe assistente de coordenação técnica do CRAME, Centro Regional de Atenção aos Maus Tratos na Infância, do ABCD Paulista, Maria Rosângela da Silva. Rosângela, a gente falou aí de alguns tipos de violência: abuso sexual, violência física, violência psicológica, quase sempre praticadas dentro de casa. Quando a gente fala, a sociedade clama por segurança pública, porque está. Se sente acuada por várias formas de violência. Essa violência dentro de casa, isso quer dizer que essa violência doméstica está sendo esquecida?
Então, eu acho que muitas vezes ela é esquecida assim. E aí, quando surge um caso aí que aparece na mídia, aí, né, vem à tona e aí as pessoas olham mais para isso, né? Eu acredito, né, que choca muito a violência urbana, né? Então, deve chamar mais atenção. Mas a violência doméstica, né, ela sempre existiu e existe, depois do estatuto ela ficou mesmo mais à mostra, né, e ela é tão grave quanto a violência urbana.
E por que que essa violência então não aparece? É pela falta de denúncia, pela fragilidade da vítima, né? Uma criança, um adolescente, dependente do seu agressor?
Sim, na verdade, né, as pessoas ainda têm aquela ideia, né, que assim, o pai e a mãe sempre querem o melhor e sabem o que é melhor, né? É lógico que na maioria dos casos que a gente atende, a gente sabe que os pais querem o melhor, às vezes não sabe a forma, né, de fazer isso. E as pessoas preferem não se intrometer. Né? É como briga de marido e mulher, ninguém quer meter a colher. Então, eu acho que por isso, né, que ela é pouco denunciada ainda, apesar de que vem crescendo o número, né? Conforme a gente aqui mesmo, né, no nosso trabalho aqui no ABC, cada vez que a gente faz uma palestra, que a gente vai até uma escola, que a gente fala sobre os tipos de violência, crescem as denúncias. Né? Então eu acho que quando a mídia também, né, mostra algum caso, ou como por exemplo quando a Xuxa deu aquela entrevista, aumenta mais as denúncias. Parece que as pessoas se voltam mais para isso, né? E aí os casos acabam aparecendo mais.
Agora, a senhora levantou esse ponto aí da Xuxa, né? Ela veio a público para dizer do abuso que ela teria sofrido quando criança e depois falou: ah, não quero mais falar disso porque é muito dolorido. Ela, como figura pública, ela não passa aí uma mensagem de que, poxa, se a Xuxa não tem coragem de falar sobre isso, eu é que não vou falar. Isso não
Então,
prejudica
não,
a
eu acredito que
luta?
quando ela veio ao público e falou, ela motivou muitas pessoas. Ela pagou um preço por falar, porque, né, várias pessoas depois falaram mal dela, né? Ah, só agora, não sei o quê. Então, eu acho que, de uma certa forma, ela quer pôr, né, um limite aí também, né, até onde ela quis falar, e depois começam especulações, né? Mas o fato é que, na época que ela deu aquela entrevista, aumentou muito as notificações. E muitas pessoas acabaram tomando coragem, né, para contar, né? Então, é que sempre tem dois lados, é complicado, principalmente abuso sexual, que as pessoas tendem a ver a vítima, muitas vezes, como a pessoa que seduziu, que permitiu, que não fez nada, né? Infelizmente, né, a gente ainda tem, acontece muito isso, a vítima, ela troca de posição com o agressor, né, o vitimizador. Na verdade, é a vítima que fica com vergonha, que fica com vergonha de contar, de procurar ajuda, de procurar a polícia, né? E por conta disso, né, o agressor acaba não sendo punido e continuando muitas vezes com os abusos, né?
Mas é isso que eu senti nesse caso da Xuxa aqui. Quando ela, num segundo momento, falar, não quero mais falar disso, ela pode reforçar em outras crianças de que realmente denunciar não é uma boa, porque ela vai ser massacrada. A Xuxa foi massacrada, imagina.
Não, isso foi ruim mesmo. Eu tenho esse lado, sim. Eu acho que quando ela, né, não quis mais falar, foi para evitar mais um monte de coisas que ela acabou ouvindo, né, e publicaram, né, no Twitter, no Face dela. Então, assim, ela. E que não é fácil para ela também, porque ela é uma vítima, né? E é duro. Não é por ela ser uma mulher, né, adulta, e até uma pessoa aí que está na mídia, que ela ainda não sofre as consequências desses abusos que ela sofreu, né, no passado. A gente sabe que carrega por muitos anos, né? Precisa, dependendo da forma como que foi cuidado, então isso atravessa, assim, por muito tempo pela vida da pessoa, né? E com certeza causa muita dor e muito sofrimento falar disso, né? E às vezes não querer não falar, talvez, né, foi para não ficar mexendo muito, né, deixar a vida dela exposta mesmo, né?
Bem, Rosângela, a gente vai agora um pequeno intervalo e volta em instantes, tudo bem?
Tudo bem.
Nós estamos conversando com o assistente de coordenação técnica do CRAME, Centro Regional de Atenção aos Maus-Tratos na Infância, do ABCD Paulista, Maria Rosângela da Silva. O papo é sobre violência contra crianças e adolescentes. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos em instantes. Não saia daí.
Palavra de especialista.